Bom dia, ouvintes dessa sexta-feira. Eu sou Clarissa Ramos, direto de Contagem, para mais um Esquerda Diário 5 Minutos.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário 5 Minutos.
Daniel Silveira, o deputado carioca que quebrou a placa em homenagem à vereadora Marielle Franco, foi preso em flagrante na noite dessa terça-feira após postar em suas redes sociais um vídeo onde supostamente defendia Forças Armadas contra um ataque do STF. No vídeo, o deputado faz abertamente apologia à ditadura militar, fala em derrubada de todos os ministros do STF, além da defesa incondicional do AI-5, que é um dos mais duros atos institucionais do período da ditadura militar, que levou, na época, ao fechamento do Congresso, ao aumento da repressão e colocou fim a quaisquer garantias constitucionais ao cidadão. O vídeo onde ele destila toda a sua canalice foi gravado para supostamente responder a uma declaração feita pelo ministro do STF, Edson Fachin, colocando como um gravíssimo atentado contra a ordem institucional que os tweets publicados pelo general Vilas Boas, um dia antes do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, tenham sido em acordo com o alto comando do Exército. A decisão por unanimidade no STF manteve o bolsonarista Daniel Silveira preso através da Lei de Segurança Nacional e escancara com isso um racha entre as forças que orquestraram um golpe institucional. Com toda a movimentação dessa semana no cenário político nacional, uma pesquisa realizada pelo Poder Data aponta que os índices de rejeição do governo Bolsonaro subiu de 41% para 48% na última semana, um recorde desde junho de 2020. Para comentar sobre essa movimentada semana, chamo agora Zuca Falcão, professora da Rede Pública de Minas Gerais. É com você, Zuca.
Bom dia, Clarissa, e bom dia para todos os nossos ouvintes dessa sexta-feira. Essa questão aí do aumento do índice de rejeição a Bolsonaro, por um lado, é a expressão da péssima gestão que o governo dele fez da pandemia, que privilegiou o lucro do agronegócio e dos empresários, e que pode levar a uma dezena de milhões de brasileiros a ficar abaixo da linha da pobreza, principalmente com o fim do auxílio emergencial, que provocou uma escalada no crescimento da pobreza no país. E dentro desse grupo que vai ultrapassar a linha da pobreza, ainda vão estar quase 7 milhões que vão chegar ao nível da pobreza extrema, que são aqueles que vivem com menos de R$ 157 por mês, com a ausência do auxílio emergencial agora em janeiro. Então, o auxílio, que foi um importante elemento para elevar a popularidade de Bolsonaro, também influencia nessa queda dessa popularidade quando é cortado. E a resposta que o governo tem nesse sentido não agradou nada, que seria um novo auxílio emergencial, com valor ainda mais baixo que o anterior, que ficaria entre R$ 200 e R$ 250, e teria duração de apenas 3 ou 4 meses, e que ainda por cima seria financiado por meio de ataques aos trabalhadores. E por outro lado, essa queda da popularidade de Bolsonaro demonstra reflexo da conjuntura política tanto internacional, onde a vitória do Biden expressa um rechaço das massas estadunidenses, ainda que de forma distorcida, do principal ponto de apoio de Bolsonaro, que era o Trump, quando também demonstra reflexo da conjuntura nacional, onde ficam evidentes as disputas entre o STF e as Forças Armadas que você mencionou. E essa disputa está expressa nas divergências que tiveram sobre a prisão desse deputado bolsonarista, mas para além disso, é importante refletir sobre o que representa nas entrelinhas essa prisão, porque o STF, que hoje criminaliza o Silveira, inclusive se valendo da Lei Nacional de Segurança, que é a herança da ditadura, é o mesmo que foi parte fundamental do golpe e que foi e é fundamental nos ataques e retiradas de direitos dos trabalhadores e que pode usar da mesma lei para perseguir trabalhadores em luta e a esquerda. E é por isso que não dá para aplaudir essa prisão e ter ilusão de que os nossos problemas vão ser resolvidos pelo STF. Para enfrentar a direita, vingar o assassinato de Marielle e barrar todos os ataques à nossa classe, o único caminho possível é a união dos trabalhadores e a juventude, aproveitando esse momento de desestabilização do regime golpista e exigindo que o PT, a CUT e a CTB rompam com sua passividade e organizem suas bases para que a resposta a essa situação venha da classe trabalhadora.
Ficamos por aqui por hoje. Uma ótima sexta-feira e um bom final de semana a todos.